As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar reafirmou pela voz da Presidente Anabela Freitas que o município está interessado em abrir portas e servir de intermediário, como tem feito, num processo que possa resultar na reabertura da antiga fábrica de papel do Prado, na atualidade Prado Carton. Recorde-se que esta estrutura fechou portas em 2017 e deixou cerca de 70 pessoas no desemprego, numa situação de grave impacto económico no concelho de Tomar. O futuro continua assim no impasse, mas ainda quando o recente leilão acabou por ser adiado, fruto de decisão judicial assente num desentendimento entre leiloeiras. Apesar de todas estas dúvidas, a Câmara garante continuar disponível para desbloquear eventuais entraves, deixando claro que o objetivo é ajudar que a empresa caia nas mãos de quem lhe dê futuro e não de sucateiros que a pretendam desmantelar.
Não compete à Câmara ir ao leilão, não compete à Câmara reativar a fábrica. Compete sim, e isso temos feito, abrir portas para que possam aparecer, quer por parte dos trabalhadores que queiram recuperar a empresa, mas com um estudo de viabilidade e um estudo de recuperação credível. Quer por parte, como também já aconteceu, que servimos aqui de intermediários com alguns possíveis investidores que nos contactaram e que nós pusemos em contacto com o advogado que representa os trabalhadores para que possa haver aqui articulação entre aquilo que é a massa insolvente e aquilo que é o advogado e os trabalhadores em todo o processo da fábrica do Prado. Ela já encerrou, penso que há 3 anos, ou perto disso, mas temos aquele ativo ambiental ali e que deveria de ser recuperado, até porque se criavam postos de trabalho em Tomar. Dentro daquilo que são as competências da Câmara, estamos disponíveis para desbloquear tudo o que for entraves políticos, porque isso é o que está na nossa competência. E, portanto, desde que haja processos que viabilizem, no caso da fábrica do Prado, que haja um investidor que, efetivamente, queira recuperar e pôr a laborar a fábrica do Prado com aquele produto ou com outro produto do mesmo setor do papel, ou outra ainda, se for possível, mas penso que não, o tipo de maquinaria que lá está, dá apenas para o papel, que esteja disponível não para desmantelar aquilo que é a fábrica, como aconteceu no primeiro leilão, que apareceram foi sucateiros, mas sim para com um plano para revitalizar e recuperar a empresa.
A escola Jacome Raton, em Tomar, recebeu a assinatura do protocolo entre o Centro Qualifica Templários, Agrupamento de Escolas Templários, e a Associação Nacional de Topógrafos, colaboração que visa essencialmente aumentar a qualificação, quer escolar, quer profissional, dos topógrafos. Para além deste objetivo, a certificação permite que estes profissionais possam exercer a sua profissão não só em Portugal, como também nos países que integram a União Europeia e sejam competitivos no mercado em permanente mutação e cada vez mais exigente. Paulo Macedo, diretor do Grupamento de Templários, abriu esta sessão, dando as boas-vindas aos participantes e especificando as bases deste protocolo.
Para nós, não é o primeiro protocolo, portanto já assinámos aqui vários protocolos através do Centro Qualifica. Este tem uma particularidade, penso que pelo facto de ser precisamente a Associação Nacional de Topógrafos e de termos conseguido que esta mesma associação viesse a tomar de propósito a assinatura deste protocolo, só por esse motivo acho que já é para nos deixar bastante contentes e orgulhosos de termos aqui esta possibilidade. Este Centro Qualifica, como já não é a primeira vez também que fazemos aqui, só relembrar, nós estamos com quase 2 anos de existência. Na prática, foi no dia 9 de outubro de 2017 que fizemos aqui a inauguração oficial e hoje, por acaso, é 9 de dezembro, portanto, 2 anos e 2 meses após, e temos aqui a assinatura de mais um protocolo. Este Centro Qualifica, como todos também sabem, atua a nível do Médio Tejo e tem permitido a tal interligação entre a formação, a qualificação profissional e o emprego, como nós dizemos, na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida.
Angelina Macedo, coordenadora do Centro Qualifica Templários, enquadrou o aparecimento destas estruturas e falou em números para dar conta do sucesso desta aposta.
Apesar de todos os esforços feitos, verificava-se que cerca de 50% dos portugueses não passavam do nível básico de qualificação equivalente ao 9º ano ou mais baixo. E os Centros Qualifica, que são financiados pela Comissão Europeia, Fundos Sociais Europeus, têm 3 grandes objetivos, até 2020. Garantir que 50% da população ativa conclua o ensino secundário, que que os adultos também participem em atividades aprendizais ao longo da vida e também que haja o maior número de diplomados com o ensino superior. Os Centros Qualifica têm como função, então, aumentar a escolaridade, seja através do processo da FPCC ou de cursos EFA, que também temos aqui no agrupamento a funcionar, seja através da certificação profissional, através do FPCC profissional, e desenvolvimento profissional através de formações moduladas, entre outras. Neste momento, o nosso centro, para conseguir responder às solicitações, tem aumentado as suas saídas profissionais. Neste momento já temos muitas saídas, como podem ver, em várias áreas de educação e formação e, de acordo com as nossas metas, ao dia de hoje nós registramos, desde que começamos a funcionar em 2017, 2.361 inscrições, tanto os nossos objetivos para os 3 anos quase atingidos, são 2.400. Os encaminhamentos registramos 1.502, já certificamos 63 adultos e temos, portanto, agendado mais um júri esta semana para certificar mais dois e também certificamos através de comissões técnicas.
Está reposta a normalidade na circulação de comboios no ramal de Tomar. As obras, que estiveram a cargo da Infraestruturas de Portugal, terminaram no prazo delineado. Intervenções essas que começaram, recorde-se, em julho no último e que foram motivo de polémica, até porque coincidiram com a edição de 2019 da Festa dos Tabuleiros, sendo que o comboio foi um dos transportes preferenciais dos visitantes, obrigados, na altura, a transbordos nas últimas composições de cada dia. Fonte da CP assegurou então à Hertz que a situação está assim normalizada, ou seja, os comboios regionais de Lisboa-Tomar das 21h45 e das 22h45 chegam mesmo ao destino em vez de se ficarem pelo entroncamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A informação foi avançada pela própria Câmara de Tomar. Está finalizada a pavimentação do troço da Estrada Municipal 533-1 entre a fábrica IFM Platex e o cruzamento para Val Florido, nas freguesias Urbana e de São Pedro. Esta intervenção, no percurso de aproximadamente 1.200 metros, visou melhorar o piso, que se encontrava já bastante degradado, dando melhores condições de segurança à via. Refere o mesmo texto da autarquia, que recorda que a obra contou com a colaboração da Junta de Freguesia Urbana, que procedeu previamente à poda das árvores circundantes daquela estrada.
Rádio Hertz, informação.
O reforço da oferta de habitação social está definido como uma das grandes prioridades do município de Tomar para o próximo ano, no âmbito do plano e orçamento, setor que também contempla a aposta em habitação para arrendamento e alojamento para estudantes. Esta prioridade pretende assim responder às grandes lacunas verificadas no Conselho Nabantino no campo da habitação. O município procura assim responder em várias frentes ao problema, programando neste orçamento investimentos de vários milhões de euros que terão mais expressão em 2021, como refere a Presidente Anabela Freitas.
Como sabem, nos últimos anos temos apostado muito na habitação social e, sim senhora, precisamos de habitação social e é um trabalho que nunca estará concluído enquanto tivermos com cidadãos nossos que não vivam em habitação condigna. Trata-se efetivamente do primeiro direito da nossa Constituição. Mas aquilo que também faz falta no nosso Conselho é habitação a custos controlados, renda controlada, bem como mais uma residência para estudantes. E está previsto, precisamente neste objetivo, construir, sendo que o grosso em matéria de verbas irá cair no orçamento de 2021, mas está aqui já se iniciaram conversações para a construção de um conjunto de blocos de habitação a custos controlados, bem como a construção de uma nova residência, que será gerida depois pelo Instituto Politécnico, é óbvio, para pelo menos mais 100 estudantes. Porque, efetivamente, o mercado de arrendamento, como sabem, em Tomar, é um mercado muito fechado e os estudantes têm alguma dificuldade, aliás, a exemplo do que existe no resto do país, têm dificuldade em arrendar habitações.
3 milhões de euros e cerca de 20 postos de trabalho deverá ser este o impacto em Mação se confirmar a chegada de uma empresa produtora de cannabis para fins medicinais. O processo foi aflorado por Vasco Estrela, presidente da autarquia, em recente sessão do Executivo, à altura que ficou aprovado o pedido para a instalação da referida estrutura. A empresa ficará instalada na freguesia de Ortiga. A nossa redação falou com Vasco Estrela, precisamente, que disse estar confiante de que o projeto seja concretizado.
Efetivamente fomos contactados, talvez por mais do que uma empresa desse setor, desse ramo da atividade, e efetivamente há uma empresa que está com o processo um pouco mais adiantado, e nesse sentido, na última reunião de Câmara, foi a discussão e votação e aprovação o pedido de viabilidade para a instalação na zona de Ortiga dessa unidade. E, portanto, a Câmara deu parecer positivo e neste momento dependerá muito daquilo que for a decisão do Infarmed, que tudo nos leva a crer que será positivo, e há realmente o interesse destes investidores em se instalarem no Conselho de Mação. E, portanto, estamos já há muito tempo a trabalhar nesse sentido, a acompanhar estes processos que, como imagina, não são propriamente fáceis, e, portanto, aguardamos boas notícias dentro de um relativo curto espaço de tempo. Dependeria também muito de mim, da nossa ação e da nossa postura perante o investimento em concreto, e portanto nós demos desde a primeira hora o devido acompanhamento, com todas as empresas com quem nós falamos e com quem também quiseram connosco falar, e portanto aquilo que nós temos de fazer é disponibilizar todos os nossos meios, os nossos recursos, para que os investimentos possam acontecer e neste caso possa realmente ser concretizado. Foi isso que fizemos, é isso que fazemos sempre, mas também chega uma altura que depois já não controlamos muitas situações. O que é importante é que façamos a nossa parte e que as pessoas também percebam que há, da parte da autarquia, todo o interesse e todo o acarinhar, digamos, das suas intenções.
É aqui sublinhado um investimento potencial de 3 milhões de euros e 15 postos de trabalho. Confirmam-se mais ou menos estes números?
Sim, mais ou menos este número. Nestas coisas temos sempre de ser cuidadosos, porque o dinheiro não é nosso e digamos, a gestão da empresa também não é nossa. Eu presumo, as conversas, digamos, que os postos de trabalho podem ser um pouco mais, podem chegar aos 20, porque também há algumas postos de trabalho indiretos que têm a ver com a parte da segurança das instalações, e sim, o investimento total com a aquisição de terrenos que estão já acordados poderá chegar a esse valor, segundo foi transmitido pelo promotor do projeto. Evidentemente que este investimento, enfim, numa área muito específica, poderá induzir outro tipo de investimentos correlacionados com esta matéria ou não. Relembro que também em Vila do Rei também foi sinalizada uma intenção similar a esta, e portanto aquilo que todos nós temos de fazer é tentar dotar os nossos territórios, os nossos concelhos de postos de trabalho, de empreendedorismo, de investimento, e partilharmos aquilo que pudermos ser partilhado. E para ser partilhado, evidentemente, que se trabalharmos em rede e numa conjugação de esforços, seguramente tudo se torna mais simples.
A Brigada Mecanizada de Santa Margarida, em parceria com a Câmara de Constância, vai promover a 4ª edição da Corrida Solidária São Silvestre. Será a 14 de dezembro, a partir das 15 horas, sendo que, para além das vertentes lúdica e competitiva que lhe estão associadas, há a destacar o auxílio a quem mais necessita. Ou seja, os participantes irão contribuir sob a forma de géneros alimentares que depois serão encaminhados para a loja social de Constância e daí seguirão para os mais desfavorecidos. Registo para Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, que se confessou agradado com a continuidade desta prova, que tem impacto junto das pessoas desfavorecidas no concelho, referiu.
Para nós, Câmara Municipal, é com agrado que vimos novamente a repetição desta prova, portanto, 4 anos de uma prova, e que significa, efetivamente, a colaboração que tem existido, colaboração próxima entre a Brigada Mecanizada e a Câmara Municipal. A prova tem vários objetivos. O essencial é a solidariedade, ou seja, através dos bens alimentares que as pessoas deixam, é possível apoiar um conjunto de agregados familiares através da loja social, que é gerida pela Santa Casa da Misericórdia de Constância, a pessoas desfavorecidas do concelho, e aí é o objetivo fundamental, é esse, e agradecemos esta preocupação da Brigada Mecanizada com a mesma, e um segundo, também não menos importante, que é sensibilizar cada vez mais as pessoas para a necessidade de fazer desporto, a necessidade de se movimentarem e de combatermos o sedentarismo. Portanto, eu atreveria-me a dizer que isto é uma prova que já faz parte do calendário, não só do Conselho de Constância, que é muito pequenino, não só da região, mas do próprio país. Portanto, basta ver o número de participantes que todos os anos vêm à prova. Portanto, é uma coisa que já passou largamente as fronteiras do nosso território e também é uma forma de afirmação de toda esta região, da projeção da mesma. Portanto, resta-me apenas agradecer a todos, agradecer em especial à Brigada Mecanizada por a colaboração que tem mantido com a Câmara Municipal, não só neste aspecto, mas em outros aspectos que temos colaborado, e a toda a equipa técnica que esteve envolvida na preparação das coisas e que vai estar no terreno a preparar tudo, porque tudo corra bem, como sempre correu até hoje.
O comandante da Brigada Mecanizada, Major-General Eduardo Mendes Ferrão, disse que esta prova proporciona a envolvência da comunidade militar com a comunidade civil, sendo que o objetivo passa por proporcionar uma tarde divertida e solidária.
A prova é também uma forma da Brigada e os militares que nela servem, os militares e civis, se inserirem no tecido envolvente e no concelho. Portanto, é uma prova que também é uma grande festa e tem evoluído também nesse sentido, para além do aspecto esportivo. Tudo aquilo que montamos é para que as famílias, mesmo que não vão participar, só acompanhem, possam ter uma tarde descontraída, divertida, e que possam usufruir de um bom momento nesta quadra. Por isso a prova ser ao fim de semana, e por isso termos vindo a investir cada vez mais no dispositivo que montamos dentro do pavilhão, para que as pessoas com as suas famílias, os seus miúdos, possam permanecer. É por isso uma prova, se calhar um bocadinho diferente daquelas a que nós estamos habituados, porque é uma prova em que os atletas das várias idades vêm e ficam para a tarde, ficam, não correm e não se vão embora. Portanto, vêm, os miúdos vêm e passam depois a tarde. Muitos deles até ficam à espera do pai, da mãe, do tio e do primo, que vão fazer provas a seguir, e é de facto um convívio muito, muito bonito.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.